Boa noite, boa tarde, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Quero aqui cumprimentar os funcionários desta casa, meu amigo vereador eleito Sikmachuans, com a esposa dele, cumprimento as demais pessoas aqui hoje no plenário. 18 de novembro de 2024, sessão ordinária número 44. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abro, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joel Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdemiro Jonas para a sessão de hoje se encontra em Provérbios, capítulos 16, versículos 1 a 3, que passa a fazer a leitura neste momento.
As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo.
Coloque em votação a ata da sessão solene número 42, realizada no dia 11 de novembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 43, realizada no dia 11 de novembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. Passamos a palavra para os senhores Leandro, Hilário, Nink, Salomão e Wagner Brandt Henker, representante do grupo Pomeranos do Pedal, convidado a pedido do vereador Clóvis Brown para prestar informações sobre o evento ocorrido no dia 10 de novembro de 2024.
Boa tarde. Cumprimento a mesa aí, presidente Joel Ponant, vice-presidente, nosso amigo Clóvis Brown e o Joelio Albert. E em nome do Elimar Vespinha, cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui na Câmara. Como foi dito, meu nome é Leandro Hilarinho Salomão, sou conhecido como Léo Gibson. Sou um dos 6 organizadores do Pedal, que aqui vai ser citado, e tenho aqui meu amigo também organizador Wagner, tem o Fábio, a Joyce, Tatiane e a Rosiane. Aí nós se juntamos como os amigos mesmo e criamos o grupo Pomeranos do Pedal, e assim fizemos o pedal, primeiro pedal de MTB de Alto Santa Maria Garrafão. Falar um pouco do pedal, seu pedal aconteceu no último dia 10 de novembro. Tivemos 411 inscritos, que é uma expressão grande, né, para um pedal, o primeiro pedal que teve aqui, com mais de 300 ciclistas no dia lá. E ciclistas de todo o estado do Espírito Santo, muita gente mesmo. E começou já às 6 horas da manhã, quem foi chegando no pedal tinha um café pomerano, muito bom mesmo, com brote, bolos, queijo, omelete, muitas frutas como maçã, banana, melão, melancia e também o nosso principal fruto ali, que é o morango, né? E demos após o pessoal chegou, foi retirando os kits, demos a largada às 8h15, era marcado para 7h30, mas como teve um atraso por causa de uma van de Vitória que estava vindo, quebrou, esperamos eles e demos a largada. Após a largada, o pessoal foi seguindo suas devidas rotas, né? Tínhamos 3 rotas, passeio com 25 km, esporte com 34 e o pró com 51 km. Dentro dessas rotas, no passeio tínhamos 3 pontos de apoio, como ela era mais curta, né? E nos demais, o esporte e o pró, com 4 pontos de hidratação, de apoio, né? E nesses pontos tinham frutas, bebidas, como assim, água, refrigerante, energético, muita coisa mesmo, que o pessoal gostou demais. Dali, todas as rotas passaram na Pedra do Garrafão. Lá tivemos um grande ponto de apoio. Lá também levamos, não vou falar resto, mas o que tinha sobrado do café da manhã, o pessoal se alimentou lá com isso. E lá também tivemos apoio da dona Clara Espíndola Potrates, que lá ela, junto com a filha dela e seu genro, disponibilizaram água, melancia e pré-treino para as pessoas, para aguentar o regaço lá para o pedal, que era meio puxado o pedal. Aí, saindo de lá, passaram em cachoeiras, de Rio Lamego, lá Cachoeira da Mata, não sei se alguém conhece, também Cachoeira do Marquardt de Alto Santa Maria, para os pontos turísticos que a gente tem na região alta lá, né? E depois foram chegando, mais ou menos 11 horas lá, de volta, no galpão do Clóvis, que eu quero te agradecer muito você ter liberado sua área de evento lá, que não cobrou nada da gente, do aluguel, então a gente fica muito satisfeito com isso e agradece de coração, Clóvis. E chegando lá, tinha um almoço típico pomerano também, porque eu falo assim, todos os pedaços que a gente já foi, nunca... tivemos tantos elogios, nem a gente nunca elogiou tanto lugar por um almoço daquele lá. Vespinha estava presente, não sei se você conseguiu almoçar lá, mas ó, almoço top, né? E depois que o pessoal foi chegando, tínhamos carros de apoio, que muita gente talvez quebrava a bicicleta, ou acontecia de cansar, tínhamos o carro de apoio. Assim que todo mundo chegou no evento, demos início, então, ao nosso sorteio, onde tínhamos vários brindes, também 2 bicicletas, onde também tivemos patrocínio de uma dessas bicicletas do nosso amigo Anderson, do Acelero Bike. E esse evento só pôde acontecer por causa dos nossos patrocinadores. Tivemos 48 patrocinadores, onde ajudaram com valores, frutas, o que eles podiam ajudar, a gente estava aceitando. Porque fazer um evento assim é difícil. Então, precisamos mesmo de patrocinadores e conseguiram. Também tivemos 19 colaboradores que no dia ajudaram nós lá, fizeram presentes ali no evento. E todas as pessoas que falaram, elogiaram muito essas pessoas. Como típicos pomeranos, abraçaram todos que estavam lá. Porque muita gente fala que o pomerano é meio rígido, mas o pomerano gosta de festa. Gosta de conhecer gente nova. Então, chegaram lá. E assim eu falo, quem não participou, não pôde participar, porque o Clóvis já falou aqui na Câmara que ia termos esse pedal, o Elimar Vesp também falou. Quem não pôde estar presente, pode estar acompanhando na página Pomeranos da Estrada, do nosso amigo Arnold Stu. Ele pegou, fez filmagens, excelência, fez entrevista com o pessoal, gente de fora. Tinha um cara lá que ele tinha uma necessidade, um pouquinho, estava pedalando lá com nós, ele fez entrevista muito bonito mesmo. Então, gostaria que vocês pudessem estar olhando lá, que ó, ele fez uma coisa muito bonita lá para prestigiar o povo pomerano e o que a gente estava fazendo lá. E hoje, a gente é conhecido muito bem por muitas coisas em Santa Maria de Itibá, na região alta, como produtor de morango, de hortaliças, e hoje também somos conhecidos, depois desse primeiro pedal, como um dos melhores pedais que foram feitos de MTB no estado do Espírito Santo. Todos que elogiaram falaram que foi um dos melhores pedais. Só que, como a gente se reuniu aqui, o Wagner teve essa ideia, depois que a gente fez um pedal em Rio Posmose, ele teve essa ideia e chamou a gente sempre falou, a gente queria fazer isso sem nenhum lucro, a gente queria fazer o melhor para quem viesse visitar a gente, porque para proporcionar um turismo melhor para a nossa região, para termos assim, uma coisa boa para a nossa região. Né? Como lá em cima sempre foi, todos falam que foi meio defasado, nunca teve muito olhar para lá, para o Garrafão, nossa região alta, então fizemos isso para ter um olhar diferente para a gente lá. E o que trouxe a gente hoje aqui também, eu queria muito estar hoje aqui falando assim, obrigado, Prefeitura de Santa Maria de Itibá, porque todos os pedais que acontecem, dia 10 também aconteceu um pedal em Viana, eu assisti o vídeo ontem, o que eles agradeceram à Prefeitura de Santa Maria, Santa Maria não, a Prefeitura de Viana, pelo apoio que deram, e aqui a gente só queria, que foi falado nessa casa aqui, apenas uma ambulância, para estar com a gente lá, se caso ocorresse alguma coisa, para estar para ajudar. Né? Só que foi negada essa ambulância. Mandamos um ofício para a Secretaria de Saúde, onde ela não citou o nome, ela só mandou um áudio, até por o Wagner aqui, né, que ele, depois que ele tinha pedido por nome dele, onde ela falou assim, ela só falou que era da Secretaria de Transporte, Secretaria de Saúde, Setor Transporte, desculpe. Entre aspas, vou falar o que ela falou no áudio. Não vai ser cedida a ambulância, que a gente pode ceder quando é um evento público. Quando é um evento particular, a gente não pode ceder. Poderia até ceder, só que cede só a ambulância com o motorista. Só que todos os custos de combustível, de motorista, se tiver algum custo de motorista, e equipe médica, é por conta da empresa que está solicitando. Depois que ela mandou esse áudio, eu queria até vir, no dia que, quando ia ter sessão de novo, já antes, para falar. Porque eu não sei, eu não entendo muito, eu sei que vocês são entendedores desse assunto, como não poderia ceder essa ambulância para a gente. Ok, é um evento particular. Lá, todo mundo pôde entrar no galpão, usufruir da música. Teve gente que nem pagou inscrição, estava lá comendo, bebendo. A gente cobrou o valor porque a gente precisava. Se tivéssemos mais apoio, talvez a gente nem precisava cobrar esse valor. Só que falou que era um evento particular. Ok, mas como vai falar assim, então, se a gente quisesse pegar a ambulância e pagar o motorista, pagar o custo, a gente podia. Como uma coisa pública pode ser, não sei se posso dizer assim, terceirizada, porque isso deu a entender para mim. Não sei se vocês entenderam a mesma coisa que eu, mas se a gente pagar, pode. Então, quer dizer, se eu for na Secretaria de Obras, pegar uma caçamba, botar um motorista lá e pagar o diesel, eu posso usar a caçamba. Me deu a entender isso? Desculpe, mas eu entendi isso. Então, isso é a nossa indignação, porque aquele dia não pôde ter uma ambulância
para nos assim, ajudar mais. Única coisa que tivemos de crítica no grupo que a gente tem ali, com todos os ciclistas, ele falou assim, vou te dar uma dica, uma crítica construtiva. Vocês só faltaram uma ambulância. O que, que nos aconteceu no dia? Wagner está aqui, mandou mensagem para um cara com uma ambulância particular. Esse cara falou que sim, que poderia, tem uma empresa, poderia estar fazendo o serviço lá, tudinho, pagou R$700, mais da metade do valor. Chegou na sexta, o Wagner entrou em contato, não conseguiu, no sábado não conseguiu. No domingo, às 7h30, o cara simplesmente falou assim, não vamos prestar seu serviço mais. E aí? Sem uma prefeitura para nos ajudar, sem esse cara que a gente já tinha depositado o dinheiro, não pôde ajudar. Recorremos novamente, que já tínhamos recorrido também para o bombeiro voluntário, recorremos novamente, pedimos se poderia mandar um carro de apoio, uma ambulância. Falaram que não, mas nos deixaram mais tranquilos quando falaram que ia deixar um carro disponível, caso acontecesse alguma coisa, era para estar ligando para ele. Como o Clóvis estava lá, falei, né, a gente comentou, o Clóvis falou, vai ter que deixar desse jeito mesmo. Era a última hora, não tinha como. Aí eu falo assim, eu já participei de muitos pedais, como o nosso grupo aqui, mas eu sei que aqui de Santa Maria é um lugar que tem muito ciclista. Vocês veem todo dia, eu acho que, passando ciclista aí na rua, muito ciclista. Temos SMJ Bike aqui, que é muito grande, como isso no estado. Como a prefeitura não pode ajudar com ambulância num evento desse? Isso é nosso questionamento. É doído de se ouvir isso. A gente, como cidadão, né, santamariense, a gente podia ter. A prefeitura podia ter feito esse evento para a gente também. Aí a gente, não, a prefeitura está fazendo, a gente não precisava pensar nisso. Mas a gente teve uma ideia de pensar em fazer uma coisa boa para a nossa região e contando com apoio, e não tivemos apoio da prefeitura. E aí, assim, é muito difícil isso aí. E também eu quero ressaltar aqui também, como lá nos Gonçalves, na comunidade Garrafão, aconteceu a quinta corrida rústica naquele lugar. Dessa vez conseguiram ambulância. Eu sei que o vereador Zonga estava presente lá na última lá. Conseguiram, falaram que foi difícil para a comunidade lá. O trajeto só de 5 quilômetros, mas a ambulância estava lá, os bombeiros também. Que bom. E na comunidade Rio Posmoso também, o pastor Miqueias, comunidade, né? Ele já fez, eu acho que, 2 ou 3 passeios ciclísticos também, indo de uma comunidade, uma igreja a outra. Então, é muito bonito você ver crianças saindo, talvez, da rua para outra coisa, mexer talvez com droga, alguma coisa, indo lá fazer esse pedal. Como a gente pensou também em fazer no nosso pedal para botar um esporte para a família. Onde você tira crianças da droga, crianças de bares, até adultos também, porque no nosso pedal tinha criança de 7 anos, até adultos, né, jovens de 70 anos, pedalando lá com a gente. Então, é muito bonito. Verdade, verdade, muito bonito. Então, isso eu falo. Como essas comunidades fazem, eu gostaria de mais comunidades pudessem fazer isso para levantar mais o esporte para nós.
Igual o Léo falou, né? A gente vai muito em eventos fora do município e a gente ficou até triste com isso, que a prefeitura não ajudou a gente, porque a gente vai em Laranja da Terra, vai em Itaguaçu, Itarana, lá a prefeitura está presente nos eventos. Laranja da Terra mesmo, o penúltimo evento que a gente foi, era o primeiro pedal deles, o prefeito estava junto lá com eles. O prefeito estava lá na quadra, estava lá com eles, estavam junto com os pedalistas lá e fornecendo apoio total a eles, com ambulância e com tudo. E a gente aqui fica muito assim a desejar nessa questão. A gente, como 5 jovens aqui da comunidade, em geral, do município, está querendo fazer uma coisa boa para todo mundo, incentivando todo mundo. Porque você imagina, quantas pessoas que a gente lá em cima incentivou e compraram a bicicleta e vieram participar com a gente. Teve um senhor de 70 anos que andou 34 quilômetros com a Monarch. Pegou a Monarch dele em casa e veio pedalar com a gente. Então, a gente, assim, eu, como um dos organizadores, quando eu fiz o pedido da ambulância, eu fiquei muito triste que a gente não recebeu essa ajuda da prefeitura, que é um município tão rico, tem uma arrecadação tão boa, e deixa a desejar com pequenas coisas aqui no município, que pode se transformar em grandes coisas, né? Porque o nosso evento hoje não é só visto aqui dentro do nosso município, é fora do município também. Hoje vieram pessoas de Viana, Vitória, várias localidades participaram com a gente, que só tem elogios. É o nome do nosso município que cresce com isso, não é o nome do nosso grupo. A gente leva o nome do nosso município à frente. Porque Santa Maria hoje é referência em eventos assim, tanto no trilhão agora como no pedal. Então eu acho que a prefeitura em si, com vocês vereadores aqui, eu acho que a gente poderia sentar e analisar e fazer diferente para isso acontecer diferente no nosso município. Ter apoio para o esporte, que falta um pouco. Porque é muito complicado, a gente fez o evento lá, eu fiz a contratação de ambulância particular, infelizmente ele deixou a gente na mão também. Os bombeiros voluntários, eu até quero agradecer eles também, eles não puderam estar presentes com a gente lá, eu fiz o pedido, mas não, porventura, não sei por que eles não puderam. Tem eventos que eles participam, tem eventos que não sei o que acontece, que uns podem, outros não, é até complicado isso aí, a gente falar isso. Quero agradecer, porque na hora que aconteceu essa situação lá que o cara não veio, eles deixaram disponível uma ambulância para nós aqui embaixo, né? Se caso tivesse acontecido alguma coisa, mas graças a Deus não aconteceu, foi um evento maravilhoso, todo mundo gostou, só elogios, e fica nosso agradecimento ao Clóvis, né, que cedeu o espaço lá, que deu uma ajuda imensa para nós, a todos os nossos patrocinadores que ajudaram, são empresários aqui do município que nos ajudaram, e fora do município também tivemos ajuda. E agradecer muito a família do Levi Espíndola, né? Que foi uma família que desde o início apoiou a gente, ajudou a gente, incentivou a gente a fazer, porque viu que era uma coisa interessante para o município, e já deixaram à disposição que o próximo evento já vão estar junto com a gente de novo, porque eles apoiam o esporte, eles querem que isso cresça no município, que isso faz bem, um esporte hoje, o cara pegar a bicicleta e sair para passear um pouco, e na verdade é um cicloturismo, né, que a gente fez, né? Porque, querendo ou não, a gente fez um evento ciclístico e, ao mesmo tempo, um turismo na nossa região alta, divulgando a Pedra do Garrafão, as cachoeiras que a gente tem lá na região, que não são muito vistas. E isso a prefeitura também deixa um pouco a desejar, porque hoje a Pedra do Garrafão é um lugar tão bonito que a gente tem na região alta e não é valorizado. Podia ser um pouquinho mais valorizado, né? Um pouquinho mais de investimento lá em cima podia ter. Muito obrigado.
E assim, eu aqui ressalvo que, igual temos vereadores aqui reeleitos, e tem vereador também que vai vir como assim nessa Câmara aqui, que vejam com o próximo prefeito, que eu sei que ele é um doutor, o Ronan, ele sabe que um esporte pode ajudar as pessoas, né? Então, como ele é um fisioterapeuta, ele talvez vai entender isso um pouquinho mais que como o atual prefeito. E vocês, vereadores, como reeleitos aqui, podem estar ajudando ele, para ver se cria talvez algum projeto que possa estar ajudando, não só o nosso pedal, que a gente não veio aqui só para elogiar o nosso, mas temos pedal aqui também do Colono, aqui em Santa Maria, que também trouxe mais de 300 inscrições aqui, 300 ciclistas aqui. Então, tipo assim, uma coisa que está levantando muito é ciclismo em Santa Maria de Itibá, como demais outros esportes, mas ciclismo está em alta. Ontem mesmo, quando eu desci de Garrafão até Santa Teresa, quanta gente estava passando nesse aqui, aí igual eu falo, assim, a gente só pediu uma ambulância. Se a gente tivesse aqui pedido uma ciclovia de Garrafão para Santa Maria, ser uma ambulância é difícil, imagine isso, né? Então, aí eu agradeço todos aqui, agradeço, Clóvis, pela convocação aqui, e é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite.
Eu quero agradecer aqui o grupo, né, Pomeranos do Pedal, por ter vindo aqui na tribuna. Eu vi... E eu tenho que defender vocês, porque uma simples coisa que vocês pediram, aquela ambulância, ou a prefeitura não ter dado aquele apoio. E, na verdade, nem os bombeiros voluntários estão recebendo um convênio aqui também, pela prefeitura. Eles poderiam ter dado um apoio ali. Já pensou que a gente tem que agradecer a Deus, que foi um passeio, um trajeto tão tranquilo, né? Que não aconteceu nada. Mas já pensou se tivesse acontecido alguma coisa? Porque daqui até na região alta ali, dá uns 30 km. Se acontecer alguma coisa lá em cima, lá no interior, demora até chegar uma ambulância até aí. Ele só queria uma proteção, né, para se acontecesse alguma coisa, a ambulância está ali para socorrer ao mesmo tempo, para não ficar esperando muito, mas não aconteceu nada, a gente tem que agradecer a Deus, Deus sempre é bondoso, para quem faz as coisas certas, e esses grupos de jovens que estão aqui, estão querendo ajudar o município. Muita gente, os hotéis aqui, pessoal que veio de fora, de Vitória, ocuparam os hotéis aqui. Aqui gerou renda, gerou... veio arrecadação, né? Acho que uma coisa assim a prefeitura não podia negar, não. Acho que deveria apoiar com o maior prazer, porque é um esportivo que os jovens estão trazendo aqui. Até o nome aqui dos nossos pomeranos do pedal, os pomeranos, né? Da Deutschle, Wolfel Deutschle, Tuarat Fuit, a Monarch Tuarat. Resultat, o que é isso? In einer Stoße in der Zeit, dann kann ich das kicken. Wo der Leute auch mit Monarchwald fährt, aber der große Trajekt fährt mit 52 Kilometern. Eles estão querendo trazer coisa bonita para o nosso município. E uma coisa dessa prefeitura não apoiar é uma grande vergonha.
Boa noite, equipe do pedal, pedal pomerano. Meus amigos, foi uma decepção por não ter conseguido? Foi. Tudo que é difícil lá atrás se torna melhor. E se cria mais experiência e tudo isso. Então, foi o primeiro que vocês organizaram. Continue. A vinda de vocês aqui hoje só prova que vocês são organizados. Continue, que repitam o ano que vem. E eu tenho certeza que vocês precisarem dessa casa, podem contar. Tá? Esporte é saúde. Tá, esporte evita filas no hospital, tá? E continue, não desistem por causa de uma simples coisa dessa aí não. E ainda mais foram, queriam prevenir o evento, se caso acontecesse alguma eventualidade lá, mas graças a Deus não precisou, mas eu espero pelo segundo aí. Parabéns para toda a equipe, viu?
Eu também não posso já de parabenizar, pomeranos do pedal, né? Que continuam, né, organizando agora já para ano que vem, e vai ter um novo prefeito, e com certeza ele vai talvez ter visões diferentes, vai ajudar esse evento. Na verdade, o esporte sempre foi assim, uma coisa que não foi muito apoiada aqui em Santa Maria. Porque nós tínhamos vários campos de futebol, todos bonitos, tudo gramado, tudo com alambrado, tudo com vestiários, e foi tudo abandonado. Você vê aqui no Luiz Potratos, Belém, tinha vários campos, foi tudo porque não teve apoio da prefeitura. Os prefeitos que passaram aqui em Santa Maria realmente não deram, tinha que ter incentivado os jovens, mas essa primeira pedalada que vocês fizeram, vocês estão de parabéns a quantidade de gente que vocês levaram para esse evento, e com certeza isso só vai crescer e vai motivar outros grupos a se criar, né, para um ir no evento do outro. Então, continuam, que o nosso município é grande, vai trazer o turismo para Santa Maria, e muita gente é até um pouquinho contra o turismo, fala que isso não pode, não presta, mas turismo só traz coisas boas para o município. Pode ter certeza que tudo que vem de turismo para o município, igual a pedra de garrafão, tem que ser explorado, tem que ser explorado igual a pedra azul, olha o que, né, que renda que traz isso para o município. Nós temos a barragem aqui embaixo, né, então são várias coisas bonitas que a gente tem, a nossa cultura pomerana tem que ser mais explorada, a nossa culinária pomerana, a nossa comida pomerana tem que ser apresentada mais. Então, nós sempre tivemos, eu sempre bati nessa tecla, que nossas festas pomeranas, na verdade, não são pomeranas. São festas para os outros e músicas que não têm nada a ver com a nossa cultura pomerana. Então, eu espero um dia que entre um prefeito e dê valor ao turismo, à nossa cultura pomerana, como é feito em outros lugares, onde são igual Venda Nova, faz as festas da polenta ali, né, dos italianos. Coisa bonita que traz pessoas de São Paulo, do Rio, de todos os lugares. Obrigado pela vinda de vocês e continuam. E o que eu puder ajudar vocês e apoiar, estou à disposição.
Vou deixando o presidente.
Vou deixar o meu parabéns também, se eu puder falar.
Parabéns pela iniciativa, tá? É muito importante, foi um primeiro passo. Eu acredito que esse evento aí vai se repetir por várias ocasiões, por vários anos. E essa questão de ambulância aqui em Santa Manjetibá é crítica, é crítica. Às vezes tem paciente ali que está internado, necessita de uma transferência, a vaga demora, mas sai e não tem ambulância para levar. Entendeu? Então, a Santa Manjetibá já é uma luta nossa aí, né? De gente, várias vezes tocamos esse assunto, tinha que ter uma central de ambulância aqui em Santa Manjetibá para apoiar essas pessoas que estão no hospital e necessitando urgentemente de uma transferência e não precisar ficar guardando 24 horas, às vezes o cara com a perna quebrada ali, para ter uma ambulância para transferir o cidadão para a Grande Vitória, sendo que já tem vaga lá. E no caso de vocês, uma questão de gestão, já poderia ter um quadro de ambulâncias aí, como eu diria, de plantão, para atender esse tipo de situação, né? Sem prejudicar o atendimento no hospital, que já é crítico. Já é crítico. Mas teria que ter uma central de ambulâncias com a frota maior e a contratação de mais quantidade de motoristas. É uma questão de sensibilidade e uma questão de prioridade do município. Tá bom? Meus parabéns e esperamos aí que algumas coisas mudem. Tá bom? Muito obrigado.
Só ressalvando, a vocês, vereadores, aí nas condições físicas de cada um, compra uma bicicleta, anda de bicicleta. É muito bom, muito prazeroso. Você acordar num domingo de manhã, você pegar, mesmo cansado da lida da semana, você pegar sua bicicleta e você sair com seus amigos, pedalando, que a gente, eu falo, não conhecia nem um fio de cabelo do nosso município, pelo menos na região alta. Depois de bicicleta, o que, que a gente rodou, conheceu tantos lugares bonitos que a gente, morando perto, nem sabia. Então, nas condições físicas de cada um, compra a bicicleta, junta os amigos aí, vai, é muito bom.
Isso aí, grupo do pedal. A primeira coisa, quando você vai no médico, é o médico receita. Você tem que fazer caminhada ou andar de bicicleta. Aquilo vai te ajudar muito, principalmente os mais gordinhos, né? Estou brincando, mas foi, parabéns, né, pela organização ali, e a todos os vereadores, quem não teve ali, e quem teve, perdeu. Porque ali tinha aquela comida pomerana mesmo, o presidente. Aquilo que nunca acontece, nem na festa pomerana aqui em Santa Maria não acontece uma comida dessa. Nenhum restaurante não tem uma comida dessa que teve lá no pedal deles.
Boa tarde aos amigos aqui. Gostaria de parabenizar os dois e os demais integrantes pela organização do evento. O Clóvis fez o convite aqui para todos os vereadores e as vereadoras para estarem participando. Eu acho que só o vereador Elimar esteve presente, os outros tinham compromisso, assim como eu, o vereador Clóvis Brown, e pela quantidade foi um sucesso realmente. Quanto à comida típica pomerana lá, Clóvis, do que adianta uma lei instituída pela Câmara de Vereadores de minha autoria, que torna patrimônio cultural e material do município a nossa comida pomerana, a nossa culinária pomerana. E nas nossas festas aqui, o Joel cansou de bater nessa tecla já, de criticar, eu nem se fala. E nós aprovamos uma lei de minha autoria e não é servida essa comida típica aqui para nós. Mas vamos esperar que isso mude um dia e que nós continuemos a respeitar a cultura pomerana, respeitar este nosso povo tão trabalhador. Diante dos fatos da ambulância, eu, através de articulação política neste mandato que passou aqui agora, o mandato que estamos, né? Passou não, o mandato que estamos, foi conversando com o prefeito, com a secretária na época, Silene Bios, consegui duas ambulâncias, uma para Rio das Pedras e uma para São João do Garrafão. E realmente essa luta de ambulância aqui é muito grande e longa. Às vezes o paciente fica esperando muito tempo para buscar ele de alta, porque as ambulâncias desceram de manhã com pacientes para oncologia, para hemodiálise, para etc. Outras tantas particularidades. Diante dos fatos que vocês colocaram aqui, eu vou querer saber agora, através de um documento da Secretaria de Saúde, o porquê que alguns eventos são atendidos com a ambulância do município e outros não, e isso eu vou querer através de documento, e eu só converso através de documento. Eu vou encaminhar um ofício amanhã à Secretaria de Saúde. Vou querer saber a lei, que não pode ser cedida a ambulância, deve ter uma lei, ninguém nega uma coisa assim, eu vou negar uma ambulância, mas deve ter uma lei, e se essa lei tiver, nós aqui vereadores somos as pessoas que fazem as leis do município, a gente pode sentar com o prefeito para que isso seja mudado, mas do nada não foi. Então alguém está seguindo alguma lei existente ou está trabalhando ilegalmente. E aí eu vou querer saber, mas eu falo só através de documento. E porque falar ao vento, a conversa vai embora e fica por isso mesmo. Parabéns e continue fazendo, que no ano que vem tenha mais sucesso ainda, que convide mais pessoas. E vou seguir seu conselho, vou comprar uma bicicleta. Pedalar, como diz o Clóvis, por gordinho é mais difícil. Então, né, Rogério Gerido? Mas nós vamos seguir o conselho, vamos lá procurar o ônibus para ver se a gente consegue negociar uma bicicleta. Abraço, parabéns.
Obrigado, tá? Sempre se vocês precisar, quiser vir aqui na tribuna, podem vir. A questão de comprar bicicleta, para o vereador comprar bicicleta, tem que tentar comprar uma freio de pé, porque puxar o freio de mão para mim vai ser bem difícil, vai dar ruim. Tá, mas obrigado, tá? Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 53/2024. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 11 de novembro de 2024. Encaminha projeto de lei número 53/2024, que altera a lei municipal número 1420, de 20 de dezembro de 2011, e dá outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O projeto de lei, ora apresentado, tem como objetivo promover a atualização da lei número 1420/2011, que rege o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, de Santa Maria de Jetibá, vinculado à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, responsável pela formulação e implementação de políticas públicas no âmbito municipal, com a finalidade de garantir a igualdade de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres, considerando as dificuldades enfrentadas pelo CONDIM para manter sua estrutura ativa e operante devido à vacância de representações, considerando o Conselho que o Conselho se encontra com o mandato de seus representantes encerrado, considerando a necessidade de alterar o artigo 3º da referida lei no que diz respeito à composição do Conselho, a fim de assegurar a sua efetividade e continuidade. A presente alteração visa adequar a composição do CONDIM, facilitando o preenchimento das cadeias de Conselho e possibilitando maior representatividade da sociedade civil e de órgãos governamentais, imprescindível para o desenvolvimento das políticas de gênero e fortalecimento dos direitos das mulheres no município. Dessa forma, solicitamos aos senhores vereadores a apreciação e aprovação deste projeto de lei, de modo a garantir que o CONDIM possa proceder com o processo de composição das novas representações, evitando prejuízos às atividades do Conselho e assegurando o pleno exercício de suas funções. Apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rebic, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 57/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a complementação do trecho por meio de pavimentação de durabilidade próximo à Roda da Água, na rua Germano Emílio Henrique Rose, após a Tecnosolda, em São Sebastião do Meio, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador Ilima Vesper, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a complementação do trecho por meio de pavimentação de durabilidade próxima à Roda d'Água, na rua Germano Emílio Henrique Rose, após a Tecnosolda em São Sebastião do Meio, neste município. Considerando a necessidade de promover o desenvolvimento urbano e a melhoria da infraestrutura na comunidade de São Sebastião do Meio, indico a conclusão de pavimentação do trecho localizado próximo à Roda d'Água após a Tecnosolda, em São Sebastião do Meio, que atualmente se encontra em condições precárias, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. A pavimentação desse trecho contribuirá diretamente para a evolução da comunidade, promovendo a acessibilidade, segurança e garantindo o direito constitucional de ir e vir aos cidadãos. Tal melhoria também impulsionará o crescimento socioeconômico local, facilitando o acesso a serviços essenciais, como transporte público, saúde, educação e comércio, promovendo assim o bem-estar o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores. Por esses motivos, solicitamos a inclusão dessa obra no plano de ações prioritárias do município, de forma que a pavimentação seja realizada o quanto antes, atendendo às expectativas da comunidade, assegurando um trânsito mais seguro e eficiente para todos. Desse modo, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 6 de novembro de 2024. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 58/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão de redes de esgoto para a rua Joana Brant Maier, em São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a extensão de rede de esgoto para a rua Joana Brant Maier, em São Luís, neste município. A rua Joana Brant Maier, localizada no bairro São Luís, atualmente não conta com a extensão de rede de esgoto da Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAN, o que tem gerado sérios problemas para os moradores da região. A ausência de um sistema de esgoto adequado pode acarretar uma série de transtornos à população local, impactando diretamente a saúde pública e a qualidade de vida dos cidadãos. A falta de saneamento básico na localidade pode causar a proliferação de doenças de veiculação hídrica, como diarreias, verminoses e outras enfermidades, que poderiam ser facilmente prevenidas com o acesso ao sistema de esgoto sanitário. A situação é ainda mais preocupante entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis a essas condições de saúde. Além disso, a ausência da extensão de redes de esgoto compromete as condições de higiene e segurança pública da região, expondo os moradores a riscos que poderiam ser evitados com a instalação de extensão de redes de esgoto. Outro fator importante é que em razão da situação econômica da maioria dos moradores da rua Joana Brant Maier, não há condições financeiras para que a população arque com os custos de uma obra de saneamento básico. Isso torna a intervenção do poder público ainda mais urgente, pois a população não pode assumir essa despesa e necessita do apoio do município para garantir o direito ao saneamento, que é um direito constitucional e essencial para a promoção da saúde e bem-estar. A implementação da extensão de redes de esgoto nessa localidade não apenas atenderia a um direito básico do cidadão, conforme preconizado pela Constituição Federal, mas também contribuirá para a melhoria das condições sanitárias, de saúde e qualidade de vida da população. Tal medida está em total consonância com as políticas públicas de promoção do saneamento básico e saúde pública, que visam proporcionar melhores condições de vida para todos os cidadãos, independentemente de sua classe social ou poder aquisitivo. Diante do exposto, solicito que o Executivo Municipal, em parceria com a CESAN, analise com urgência a viabilidade e execução da obra de extensão da rede de esgoto na rua Joana Brant Maier, a fim de garantir o acesso da população local a serviço essencial e fundamental para a preservação da saúde e bem-estar de todos. Desse modo, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 14 de novembro de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Ofício número 22/2024, Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 14 de novembro de 2024. Ao excelentíssimo senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal. Assunto, demonstrativo de aplicação de recursos. Considerando a Lei Complementar nº 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Considerando o artigo 13 da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de outubro de 2024 para apreciação e conhecimento. Sem mais desejar, protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena de Freitas Giordani, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá. Por último, um convite à Assembleia Geral de final de ano. Os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, convida você, associado e agricultor, para participar da nossa Assembleia Geral. Domingo, 24 de novembro, às 12 horas e 30 minutos, no Centro de Vivência da Terceira Idade, Centro Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Observações, haverá ônibus saindo do cemitério de São Bento, Garrafão, às 11 horas e 30 minutos, passando pela subsede em São João do Garrafão. Interessados, deixar o nome na lista, na subsede em Garrafão, pelo telefone ou WhatsApp. 997-64-8036. Traga sua família e participe. Haverá sorteio de brindes aos presentes, encerramento com café colonial. Está concluído, presidente.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente. Não temos oradores inscritos no grande expediente. Temos 5 vereadores inscritos. Convida a primeira vereadora, escrito no grande expediente, Selene Chastro, vereadora de Rio Posmoser.
Cumprimento o presidente Joel Ponet, toda a mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar aqui as pessoas presentes neste plenário. Cumprimentar o nosso vereador eleito, né? Já foi morador de Rio Posmoser, mas não é, mas ainda se mesmo tirou uma boa votação de Rio Posmoser, estamos juntos nos próximos anos, né? Agradeço sua presença hoje aqui. E hoje também cumprimento os ouvintes da Rádio Pomeranos e internautas. Eu quero aqui hoje pedir para a Secretaria de Obras entrar em contato com a empresa que ganhou a licitação, né, da pavimentação ali do Rio Parasita. Essa obra já está parada há mais de 14 dias. A gente sabe que choveu, mas já deu uma trégua semana passada às chuvas e tinha um feriado final de semana, mas a gente tinha esperança que hoje essa obra voltaria, né, as pessoas estivessem lá trabalhando e continuando na pavimentação ali de Rio Parasita. A comunidade de Rio Parasita pede, os moradores pedem, e a gente pede aqui, cobra, para essa obra ser concluída, porque se continuar desse jeito, não vai ser concluído esse ano. Então, prefeito, Secretaria de Obras, por favor, voltem e terminem essas obras de Rio Posmoser. E também quero cobrar aqui, assim já fiz mais vezes e mais uma vez, a Secretaria de Urbanos para reabrir as caixas secas de Rio Posmoser. A gente sabe que a chuva está aí, graças a Deus tem chovido. Tem chovido, assim, umas chuvas bem calmas, né, no nosso município, mas a gente precisa também se preparar. E eu quero aqui pedir à Secretaria de Urbanos, precisa-se reabrir essas caixas secas de Rio Posmoser com urgência. E assim, eu também tenho aqui um grande problema na comunidade de Barracão. Já entrei em contato com a Defesa Civil, também com a Secretaria de Meio Ambiente, mas até então eu não tive retorno. É um problema que é causado por causa de um tanque que existe perto das Granjas Farias, atualmente. Era as Granjas BL, mas agora é as Granjas Farias, lá em Barracão, depois da Casa Pastoral. Esse tanque está cheio de mato e de areia. E, com isso, Quando chove, não tem mais escoação da água. A água para e alaga todo o trecho de estrada que tem ali próximo do tanque. Então, quando dá uma chuva um pouco mais intensa, ninguém consegue mais passar no trecho daquela estrada perto do tanque. É quarta-feira de noite mesmo, né, meu pai estava de alta, fui para casa. Na volta eu queria descer para Rio Posmoso, eu não consegui passar. Precisei de passar lá para o Rio Parasita para conseguir descer para casa, porque a estrada estava toda alagada, carro pequeno não passava. E próximo também já se tornou um grande buraco. Queria também pedir, não pedi ainda para o Adriano, mas pedi para o Adriano, para a mãe estar indo lá, ver o que é possível. Se a empresa lá, Farias, não vai tomar providências, reabrir aquele tanque, a prefeitura vai ter que fazer uma elevação daquele trecho da estrada, para poder não alagar, porque ali precisa se passar transporte escolar, veículos, né, liga de um município a outro, é uma via, né, que tem grande fluxo de veículos. Então, eu queria pedir, né, ao prefeito e aos secretários que pudessem estar entrando em contato, porque a Secretaria de Meio Ambiente, Léo, falou que ia entrar em contato com a empresa lá, né, das Granjas Farias, para ver se eles pudessem resolver abrir aquele tanque, reabrir, tirar o mato e tirar a areia que tem dentro desse tanque, porque não se vê mais tanque, se só vê mato e areia. E com isso está trazendo um grande problema na comunidade de Barracão. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Clóvis Brown, no Grande Expediente, vereador representante da comunidade de Alto Rio Labego.
Todo município, né? Boa noite, presidente. Quero cumprimentar também os demais vereadores, a vereadora, público e presente, os ouvintes da Rádio Pomeranas, internautas. Como eu falei semana passada, hoje eu venho mais uma vez falar sobre aquela limpeza daquele asfalto indo para Alto Santa Maria. Hoje até tirei umas fotos lá. Eu falei semana passada que eu ia mostrar, aí eu vou pedir, a Fernanda já está passando. Olha os buraqueiros que tem naquele asfalto, olha a mata tomando conta. Eu tirei foto em vários lugares e está tudo assim, ó, coberto de mata. Hoje mesmo um pessoal já me cobrou, pedindo socorro, porque ali é até perigoso de traficar lá, de tanto perigo que tem por causa de acidente. Olha, tá tudo... está abandonado, é um dinheiro público. Porque as canaletas, tudo sujo, os moradores de lá estão me mandando mensagem toda hora, por que não está sendo feita essa limpeza? E eu estou fazendo a minha parte aí, cobrando, olha os buraqueiros que tem ali, eu tirei de mais longe, mas ali para cima é tudo cheio de buraco, é só zigue-zague, tem que desviar dos buracos ali. E aí, agora as chuvas estão aí, graças a Deus, a bom Deus pela chuva, e tem que ser o mais rápido possível, fechar aqueles buracos e fazer aquela limpeza lá. Eu trouxe esses, não precisava, né? Mas tinha que trazer as fotos aqui para mostrar para a comunidade lá que estão assistindo toda semana a nossa sessão e dizer para eles que eu estou fazendo a minha parte. E a prefeitura, o secretário não estão fazendo a parte deles. Parece que aquilo lá, eles esqueceram de Alto Santa Maria. Porque Alto Santa Maria já não foi feito nada esses 4 anos. Nem menos limpar aquele asfalto que está indo para lá. Eu não sei o que Alto Santa Maria tem aí, que não está podendo fazer nada. Valeu, Fernando. Obrigado aí por passar essas fotos aí. E dizer, semana que vem, se não fizer a limpeza, eu vou aqui nessa tribuna de novo. Vou cobrar de novo, eu vou fazer a minha parte. E outros moradores da região aí, podem mandar mensagem. Mensagem que vocês quiserem mandar para mim, eu vou mandar para o secretário. Nós vamos fazer a nossa parte e a prefeitura precisa fazer, porque o pessoal até já Estava falando de dia, eles queriam fazer mutirão entre eles lá mesmo, fazer aquela limpeza lá. Mas será que precisa ser feito isso? Pela comunidade? Eu acho que não. Isso aí é parte da prefeitura, mandar a equipe lá. E por que tanta demora? Antes que aconteça alguma coisa lá, ou antes que aquele asfalto vai ser mais danificado ainda, acho que poderia resolver mais antes. Não deixar acontecer isso aí primeiro.
Permite uma parte, colega vereador?
Permito.
Eu acho que você está mais que certo cobrar isso ao prefeito, né, a administração, porque fomos nós aqui, desta casa, que aprovemos esse recurso, fomos empréstimo da Caixa Econômica na época, e está sendo pago até hoje, e tem que dar manutenção, sim. Nós temos que cobrar isso duramente ao prefeito e à secretaria, ir lá e limpar. Não é só aquele asfalto, são outros asfaltos também, aqui para São Sebastião do Meio, Alto São Sebastião, e, né, Caramuru, infelizmente, recebeu, acho que só 300 metros, aquilo, né, ao todo, sempre foi o último a ser atendido, foi Caramuru, mas aonde que foi feito, eu acho que nós temos que cobrar sim, e tem que ser limpado, tem que ser mantida, preservado, porque é dinheiro do povo e foi aprovado aqui por esta casa, senão não tinha sido feito, nós confiamos no prefeito, para que ele pudesse pegar esse dinheiro e fazer o asfalto, e agora tem que estar manutenção também para que isso não seja estragado de qualquer forma. Obrigado pela parte, colega vereador. Próximo vereador inscrito no grande expediente, Ilimar Fespa, vereador do Centro de Santa Maria de Jetibá, aonde o senhor tem 5 minutos hoje.
Boa noite, presidente Joel, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, internautas e rádio ouvintes. Um deputado do meu partido, o deputado Calegari, fez um projeto de lei na Assembleia Legislativa, onde que inclui na rota da Pedra de Garrafão, que foi reconhecida como potencial turístico e cultural do Estado. Essa medida vai tormentar o desenvolvimento e atrair turistas de todo o país. Então, muito obrigado ao deputado por ter colocado a nossa Pedra de Garrafão como ponto turístico do Estado do Espírito Santo. Na sexta, no sábado e domingo, teve um evento realizado ali no espaço Florinda Anhausberg, onde que foi chamado de Expofeira da Mulher Rural. Tá? Foi uma festa muito tranquila, pessoas não de grande quantidade, mas estava bem, bem cheio o espaço lá, estava muito boa a festa. Tá? Tinha vários expositores e não foi cobrado valor nenhum para eles expor o trabalho deles lá. Então, obrigado aos organizadores, em especial o Gilcinho Gomes, que foi o locutor lá, tá? E nos deu a vez também de falar com o público ali presente. E obrigado aos apoiadores, o CREA, a Prefeitura Municipal, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Maria, Otávio Projetos de Engenharia, Associação de Produtoras de Alto Recreio, Associações de Mães Produtoras Rurais de Alto Santa Maria. Obrigado pelo evento e que se repita também por mais e muito mais vezes. Final de semana agora, vamos ter o final do campeonato, né, onde que o CEP e o Azulão estão na final. E como é a vez do CEP escolher o campo, tá, sempre um lá que escolhe, era a vez do CEP, eles escolheram o campo de Caldeirão, porque o estádio Pomerano está em reforma, vai ser uma coisa bem modificante lá no espaço. E conversando com o secretário de esportes, o Jean, ia ter tudo. Então, agora à tarde, ele me deu um retorno dizendo que não vai ser mais em Caldeirão. Tá? Desculpa, não é Azulão, é CEP Fogo Eterno. Eu que entendi errado aqui do secretário. Então, afinal, não vai ser mais em Caldeirão. Ele vai, em breve, vai comunicar a todos aonde que vai ser o campo que o CEP vai escolher, tá? E que seja um final de campeonato que vença o melhor.
Vereador Elimar, me permite só uma parte rapidinho?
Sim.
Na sua fala mesmo, no sábado, CEP, o meu time, Fogo Eterno, às 15 horas, em local a definir. E a primeira divisão é no domingo, Azulão e Bons Amigos, às 15 horas, em recreio. Obrigado pela parte, tá bom, querido?
Desculpa, eu que pronunciei errado aqui. Obrigado. Estou recebendo zaps e um empresário hoje de Santa Maria me procurou a respeito de borrachudos. Principalmente no recreio, ontem teve uma festa, e hoje veio parar na farmácia uma pessoa que deu até febre de tanto borrachudo que deu, está dando ali naquela localidade, e não só lá. Então, uns anos atrás, se tinha um produto que a prefeitura comprava, né, e dava para cada comunidade espalhar nas águas. E esse produto, na época, fez um sucesso, praticamente exterminou, naquele momento, os borrachudos. Entrei em contato com a Secretaria de Vigilância Ambiental, subsecretaria, né? E ela falou que isso aí agora seria com meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente. Conversei lá com o responsável e ele falou que compraram, fizeram a licitação, compraram um produto, e esse produto veio de qualidade não muito boa, porque para comprar alguma coisa tem que se fazer licitação. E na licitação ganhou uma empresa que ofereceu o produto e que não está valendo nada. Então, eu peço encarecidamente que se faça novamente uma licitação e se peça o produto Vectobac, tá? É o que foi usado na época, é o que não cria danos para peixes de forma alguma. Então, que se exija essa marca e se compre, porque é uma coisa indigesta. A pessoa vai para um evento, passa até repelente, mas não está fazendo efeito, tá? Os bichos atacam mesmo, e uma pessoa aí chegou ao ponto até de precisar ir procurar um médico por causa de mordida de borrachudo. Então, peço encarecidamente os encarregados que comprem esse produto e ofereçam através dos agentes de saúde para estar eliminando esses bichos. Não adianta só uma nascente jogar esse produto. Tem que todos daquela localidade, inclusive no mesmo horário, depositar esse produto para conseguir eliminar esses sanguessugas aí que se chama borrachudo. Fui procurado por várias pessoas, principalmente quem mora ali atrás da STU, agropecuária, que estão tendo vários vândalos ali, pessoas que dizem que estão procurando emprego, e eles abordam as pessoas na rua, principalmente quem deixa o carro ali no estacionamento. Então, eles vão, muitas vezes, alcoolizado ou coisa maior que estão usando. Teve pessoas que até puxaram a bolsa de uma senhora, querendo dinheiro, falando que estão com fome. Então, entrei em contato com o Tenente Cabral, e ele falou que ele só pode abordá-los se ele pegar em flagrante. Fui eu lá, pessoalmente, conversar com eles, oferecendo onde consegue emprego. Ah, semana que vem eu vou. Então, eles não querem trabalhar. Estão se sustentando de quê? Gruja que alguém dá. Vai lá dar R$5, dá R$10. Eu vi uma pessoa dando dinheiro. Gente, não façam isso. Está com dó, quer ajudar? Leva essa pessoa até na padaria, compra um pão ali para ele e dá para ele comer. Mas não dê dinheiro, não. Nós só estamos alimentando, e o transtorno que eles trazem para as pessoas de bem, que ali moram. Diz que 4 horas da manhã eles começam a bater boca, passa o efeito do álcool, não sei, eles começam a importunar pessoas que ali moram. Então, a secretaria, já entrei em contato com a secretária de Ação Social, Neucelina, mandou pessoas lá, ela mesma já entrou em contato com o Tenente Cabral, tá? Então, não vamos dar dinheiro para esse pessoal, tá? Eles estão ali, eles estão se acomodando cada vez mais. É o meu apelo que eu faço para todos os conterrâneos aqui. Não deem dinheiro para vândalos. Nossa primeira-dama, Janja Lula da Silva, fez um grande evento de 33 milhões, onde que ela quer ajudar a acabar com as fome no país. Pô, um evento de 33 milhões, onde que os patrocinadores são aí Petrobras, Banco do Brasil, várias outras empresas estatais do país, onde que, poxa vida, onde que depois elas entram sem prestação de contas, ou prestam contas e estão no vermelho. Então, por um evento desse de 33 milhões, e ela aproveitou esse evento para agredir o Elon Musk. Tá, pelo amor de Deus, gente. Nós, ela está nos representando, e usar, atacar um futuro secretário aí dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, é nós todos que vamos pagar esse preço. E um investimento de 33 milhões é um absurdo. Tá? Então, pelo amor de Deus, faça o evento, faça, mas vamos economizar muito dinheiro para criar uma ONG, para fazer uma propaganda para acabar com a fome, porque isso aí não acabou de fome de forma nenhuma. Vai ter mais pessoas que esses 33 milhões poderiam ser investidos em outra coisa, principalmente na área de saúde, área de ação social. Tá? Não precisava disso. E, por último, a PEC 6x1. Nós, brasileiros, já trabalhamos uma fase de 150 dias por ano para pagar impostos. Todos nós, a maioria, pelo menos, trabalhamos aí 5 dias e folga 1. E uma deputada do PSOL, Érica Hilton, quer mudar isso. Folga, trabalha 4 e folga 3. Meu Deus, quem vai pagar essa conta? O comércio, o cara que vai contratar uma pessoa para trabalhar 4 dias e folgar 3, ele precisa contratar pessoas para trabalhar. E com isso ele vai ter uma despesa maior para produzir o produto dele. Ele produzindo o produto, ele vai botar esse custo maior dele no produto final. E quem é o consumidor final? É o cara mais pobre. Esse valor vai subir. Com isso, as pessoas vão consumir menos. Pelo amor de Deus, eles estão pensando no bem do trabalhador, mas sem dinheiro no bolso, com mais folga, a gente gasta mais, experiência própria. O dia que eu estou de plantão no final de semana, eu estou ganhando. O dia que eu estou de folga, eu gasto mais. Tá? Então, isso aí vai ser uma quebradeira para os comerciantes, para os empresários. Tá? Pelo amor de Deus, deputados, parece que tem 200 e tantas assinaturas já, isso depois vai para o Senado. Quem assinou a favor disso aqui é porque não gosta do Brasil ou não sabe o que, que isso aí pode se virar. É uma futura Venezuela. Pelo amor de Deus, olhem para o mais pobre, olhem para o cara lá que é o consumidor final. E sem contar a quebradeira que isso vai dar. É o bem-estar do funcionário? Pode até ser. Mas sem dinheiro no bolso, ninguém está feliz, não. Tá? Então, por favor, analisem, repensem e voltem atrás. Tá? Porque isso aí não dá futuro. Pessoas à toa é espaço para o bicho tomar conta. Meu muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo, vereadora representante do Grande São Luís.
Boa noite a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, e a todos presentes nesta Casa de Leis, e aqueles também que estão nos ouvindo, né, pela Rádio Pomerana ou pela transmissão online, meu boa noite a todos vocês. Quero aproveitar o meu espaço de tribuna livre para fazer menção de um evento maravilhoso que aconteceu neste final de semana aqui no nosso município. Quem teve o prazer de participar, sem dúvidas, né, teve a oportunidade de apreciar boas comidas, música ao vivo, e isso foi algo muito bacana, a Expofeira da Mulher Rural. E toda vez que eu vejo assim, esses eventos, eu entendo que eles são eventos que valorizam, não somente, eu falo, não somente assim, a música, as comidas, não é somente uma ação empreendedora, mas é uma ação de valorização também da mulher do campo. Porque, muitas das vezes, nós falamos do esforço, do trabalho, do homem do campo e que é merecido. O homem do campo, ele trabalha muito. E, assim, são verdadeiros guerreiros que fazem, né, o Brasil movimentar, que, vamos dizer assim, que vai alimentar e colocar o pão, né, de cada dia também na nossa mesa. Mas nós não podemos esquecer que ao lado do homem do campo, nós temos a mulher do campo. E a mulher do campo, seja na lavoura, seja em casa fazendo um almoço, cuidando das crianças, o que a mulher faz também vai refletir no nosso PIB agrícola. Aqui em Santa Maria de Jetibá, eu sempre gosto de falar, as mulheres, para mim, aqui, elas estão na versão 10.0, porque as mulheres, além de cuidar da roça, elas ainda cuidam de casa, cuidam dos filhos, é da roupa. Então, a mulher, ela faz muita diferença. Então, para mim, participar da Expofeira da Mulher Rural é um ato de valorização às nossas agricultoras, às nossas mulheres do campo, que são, sim, verdadeiras guerreiras, dignas de aplausos. E eu preciso aqui fazer menção à organizadora desse evento, que é a Sandra Gomes. Quero parabenizar ela pela organização. Sei que não é fácil organizar um evento, e ela esteve lá durante todo o momento, seu filho também, Gilson Gomes. E a todos envolvidos, a Casa da Mulher, toda a equipe organizadora, os meus parabéns. Inclusive, também, deixo os meus parabéns registrados para o prefeito por ter cedido o espaço para que esse evento também pudesse ter sido realizado. E são ações importantes que estão acontecendo dentro do município. E, é claro, né, amanhã, dia 19, é comemorado o dia do empreendedorismo feminino. Empreender não é uma tarefa fácil. Eu digo isso como empreendedora também. Além de ser professora, eu também lido diretamente com o comércio. Eu comercializo, trabalho na área dos cosméticos. E empreender não é algo fácil. Eu costumo até brincar que você, às vezes, precisa ter a gente fala ou um pouco de juízo ou um pouco de falta de juízo. Porque no Brasil hoje, com a carga tributária que a gente tem, com os desafios que a gente enfrenta, empreender é quase que é coisa de doido. Mas a gente está lá, né? A gente não desiste. E as mulheres, elas arrasam como empreendedoras. E eu quero parabenizar a todas as nossas empreendedoras e fazer um convite. Amanhã, aqui do lado da prefeitura, o nosso galpão onde acontece a feira, terá vários estandes, várias mulheres que empreendem estarão lá colocando os seus produtos, a sua culinária. Vai ser um momento de troca de experiência, de compartilhamento, e eu quero convidar toda a população santamariense a estar presente, a apreciar. Em especial, eu quero convidar todas as mulheres. Vamos valorizar e fortalecer o empreendedorismo feminino dentro de Santa Maria de Jetibá. E eu deixo meu abraço a todas vocês.
Também faço uso do grande expediente, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento a mesa diretora, meu amigo vice-presidente Clóvis Brown, Joelho Abel, os demais vereadores, as vereadoras, meu amigo Rogério Schroeder, companheiro. Cumprimento os demais aqui no plenário. Meu amigo Sigmar, já cumprimentei hoje à noite. Eu quero fazer aqui um convite a todos os vereadores desta casa e também os vereadores que foram eleitos, que não assumiram. Senhor Sigmar Schwanz, convido seus colegas vereadores para participar do PDM, quinta-feira, dia 21, às 13 horas, aqui no plenário. É o plano diretor municipal. É muito importante vocês participar, que isso é um pepino para vocês, que vão assumir aqui ano que vem, e é importante vocês estarem participando, tanto os vereadores que estão aqui hoje e também aqueles que vão. Então, eu vou fazer ainda um convite como presidente da Câmara, convidando todos os vereadores que se elegeram, que vão assumir aqui ano que vem, e também o prefeito eleito e o vice-prefeito, porque é do interesse deles também para eles virem e participar também. Então, fica aqui para vocês não fazer outro compromisso, vereadores, em especial aqueles que foram reeleitos e eleitos. Quero aqui pegar uma fala do meu colega, o vereador Ilimar Vespa. Em partes, eu concordo com você, Ilimar. Mas você já parou para pensar quanto que ganha um deputado federal, quanto que ganha um deputado estadual e quantas horas que ele trabalha por semana, inclusive um vereador? Nós, vereadores, nós somos vereador aqui e ainda tem um emprego em outro lugar. Agora já se colocou, você entrar numa segunda-feira, trabalhar até sábado à noite num supermercado, isso é cansativo, isso é difícil. O deputado federal vai para Brasília na terça-feira de manhã, aí você está em Brasília, você quer conversar com ele na quinta-feira de manhã, não, eu já estou voltando para o Espírito Santo. Eu vou estar no Espírito Santo. É isso que eles trabalham. Ganhando 36 mil, não sei quantos assessores, passagem aérea de graça, ticket de alimentação não sei de quando, é 40 e... É bem mais do que eu falei aqui, é bem mais, 40 e não sei quanto, mas um deputado federal acho que sai mais de 100 mil reais por mês, cada deputado federal, um senador. Sim?
Esse aqui também... agora está falando. O deputado federal, por enquanto, está ganhando R$ 41.650 por mês. E tem tudo livre, passagem de avião, carro novo para andar, e quantos assessores, eu também não sei, mas é muito. Igual o deputado estadual, nosso grande amigo Adilson, ganha 36 mil contas, eu acho que é deputado estadual, tem carro novo, tem ticket de alimentação de 1.800, e o trabalhador trabalha mês inteiro por um salário mínimo. Não é fácil, não. Então, né, a gente não é a favor, talvez, né, 4x3, mas 5x2, eu acho que era muito merecido para essas pessoas que ganham pouco também poder ficar mais tempo com a família. Né? E o deputado federal vai para 46 mil a partir de fevereiro agora, ano que vem. Então, é muito dinheiro. Quem será que vai entrar com um projeto, né, para... né, ver se faz uma reforma política, né, um dia, né, que era muito merecida. Obrigado pela parte.
Só para concluir aqui essa fala, igual o vereador vai receber R$ 7.500 líquido a partir de janeiro aqui. Então, eu acho que o vereador tem que se dedicar 100% ao mandato dele. Eu sou vereador no quarto mandato, eu não concorri a esta casa, mas eu nunca tive dois empregos, eu sempre me dediquei 100% ao meu mandato. Atendi todos os dias no meu gabinete, quando não estava no meu gabinete, mas eu estava no meio do povo atendendo as pessoas. Então, eu acho o seguinte, eu acho que merecido, porque uma pessoa que trabalha de segunda a sábado à noite, até 9, 10 horas da noite, ele não tem um feriado, ele não tem um aniversário para ir, ele deixa de visitar os parentes dele, porque como é que ele vai visitar? Ele vai no domingo de manhã, no outro dia, ele tem serviço em casa também para fazer, ele tem as afazeres, tem a família dele, os filhos, ele quer visitar um pai ou uma mãe que mora mais longe um pouco, ele não tem como. Aí no outro dia ele já tem que voltar a trabalhar de novo. Quero fazer aqui uma pergunta a alguém de vocês, pode me falar? Qual oficina de Santa Maria de Jetibá que quebrou, ou qual loja de peças que quebrou, porque não abre dia de sábado? Que foi uma forma entre eles de não abrir dia de sábado, nem vender peças e nem nenhuma oficina não funciona dia de sábado. Qual oficina quebrou por causa disso? Não quebra, Elimar. É só saber organizar, e o pequeno tem que ter o seu descanso também, porque o rico tem o descanso dele. Nós somos todos iguais, preto, branco, rico, pobre, mas todos temos os mesmos sentimentos que o rico tem, o pobre também tem.
Só me permite uma parte?
Sim.
Colega Joel, meu objetivo não é não dar folga, muito pelo contrário, já está difícil de um gestor pagar as 44 horas semanais trabalhadas. Então, se isso vai pular para 36, esses hospitais, por exemplo, eles não vão fechar, mas vai ter que contratar mais profissionais. Com isso, o custo vai elevar. Tá? Isso vai levar o Brasil Há uma quebradeira, escreve o que eu estou te falando. O empresário que quiser dispensar aí na sexta-feira de tarde, só volta na segunda, tudo bem, mas poucos aguentarão. Eu sou da época de farmácia que se fechava na farmácia só no domingo depois de meio-dia. A gente só tinha meio-dia de folga. Hoje em dia, a maioria das farmácias já estão fechando 4 horas da tarde. Ninguém não quebrou, certo? Mas eles também têm um dia de vantagem, que é o plantão deles. Mas em órgãos públicos, onde vai ter que se dobrar, praticamente vai ser 35% a mais que eles vão gastar com funcionários. Poucos aguentarão o PAC de uma hora para outra.
Elimar, o negócio para mim, o do meu entendimento, você não precisa contratar mais funcionários. Fecha seu estabelecimento. Igual um supermercado. Quem não vai comprar na sexta, vai comprar na segunda de manhã. E quem não comprou na quinta, ele vai comprar, sabe que o supermercado fecha no sábado. Domingo, ele vai comprar na sexta-feira. Ele vai, o supermercado vai funcionar até 8, 9 horas da noite, ele vai lá fazer compra dele, porque ele sabe que do sábado não vai funcionar. Então, é isso que nós temos que olhar. Igual as oficinas, as lojas de peças em Santa Maria não funcionam. Eu sou totalmente a favor, não sou a favor de fechar... na quinta, essas coisas aí. Agora, sábado, domingo, para mim, qualquer estabelecimento pode fechar para dar folga para os funcionários, que eles vão trabalhar mais animado, mais alegres, eles podem sair para as festas, tomar uma cervejinha no sábado, no domingo eles vão descansar e pronto. É isso que tem que ser e eu acho assim que é assim que tem que funcionar. Tem que dar valor ao funcionário. Quando você dá valor ao funcionário, ele trabalha melhor e remunerar bem, ele te atende melhor. Quero dizer parabéns, Brasil, pelo G20, pelo maior evento que está acontecendo na história do Brasil, onde nós temos 19 presidentes das repúblicas dos outros países visitando o nosso Brasil, fora as outras autoridades que não são presidentes, que estão representando o país deles. Então, parabéns, Brasil, por fazer um evento para acabar com a fome zero. Muito obrigado. Que Deus abençoe esses homens, esses grandes, igual o presidente dos Estados Unidos, que está aqui, até da Argentina, está aqui o Milei, fiquei admirado por ele também se preocupar, porque a Argentina passa momentos difíceis. Então, eu acho assim, que se os grandes não se preocupar com os pequenos, o que, que os pequenos vão fazer? Só votar e deixar eles receber o bom salário deles e olhar o navio passar? Não, os grandes estão aí, têm que se preocupar mesmo. Eles estão certos em se unir e resolver os problemas da fome no nosso país. Não foram inclusas matérias para a ordem do dia. Oradores inscritos em explicação pessoal não têm. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 25 de novembro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.